Meus amados, graça e paz a todos. Lembrando que à noite nós vamos dar o endereço dos PGMs, onde estão funcionando o endereço, os horários. Aí eu vou pedir só que os líderes, a irmã Marli, a Sara já passou o endereço, já passei para o Data Show, onde fica reunido o PGM ali. Os demais nós vamos passar para o Data Show para que à noite estejam os endereços todos aí a par dos irmãos. Aí eu oriento que os irmãos procurem congregar nos PGMs, é um motivo de comunhão, de oração, de relacionamento, né, de fortalecer uns aos outros. Vale a pena participar das reuniões. Alguns estão reunidos na quinta-feira, né, a maior parte, mas outros também na segunda, que é o PGM dos jovens. Está lá no João Paulo, não é isso, Abraão? A partir de que hora? Da hora certa? 8:30, né? Não, 8:30. 9 horas, é isso, porque tem o Louvo Kids, né? Vocês estão reunindo logo após 9 horas. Como é jovem, né? Jovem tem gás, tem energia, vai ficar até meia-noite ou mais, né? Então aproveitem, vale a pena participar do PGM. Mas lembrando, não deve ultrapassar o número limite de 20. Quando chegar a esse ponto, é hora já de pensar em dividir o PGM para crescer, para multiplicar. Senão deixa de ser um pequeno grupo e passa a ser um grande grupo, né? Meus queridos, quarta-feira também está tendo oração. Nós temos também oração matinal. A oração matinal na terça cedo, graças a Deus, os irmãos estão vindo, né? Aqueles que Deus tem tocado. Terça-feira, a partir das 8 da manhã às 9, tá? E na quinta-feira também das 8 da manhã às 9 horas. O pedido que eu faço, se você tem um pedido de oração, alguma coisa que queira que o grupo esteja orando, escreva esse pedido, passe para a irmã Nenzinha ou para mim. Aí nós vamos trazer para o grupo orar, tá bom? Quarta-feira, oração, 19:30, e também nos PGMs nós temos o horário, o momento de oração. Então é muito importante que estejamos em oração. Eu quero pedir que nesse momento, irmão Gustavo da Viória, Deus, irmão, pela essa palavra que vamos ter, por favor. Esmirna, igreja das sete igrejas, é a segunda carta que João escreve a essa igreja. Esmirna, ela fica mais ou menos 80 quilômetros de Éfeso, né? Éfeso, que é a primeira carta que foi escrita. E na verdade, Éfeso, ela não existe mais. Éfeso é um pântano hoje, né? Não tem mais nada que passa a impressão de que é uma cidade ali organizada, somente um pântano. Mas na verdade, das sete cartas de João às igrejas, nós encontramos a única que existe hoje, né, que é a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, que fica ao norte, onde era Éfeso, e fica ao sudoeste da Turquia, atual Turquia hoje. É. Mas Esmirna, ela vai coincidir com o período da igreja, né, que vai do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo. Podemos dizer que essa igreja, Esmirna, é a igreja perseguida. Esmirna, ela é a igreja que não há repreensão, não há nenhum reparo. Deus, ele não chama a atenção de Esmirna por nenhum motivo. Os irmãos vão entender por quê. Mas Esmirna e Filadélfia São as únicas igrejas que não têm repreensão. A palavra Esmirna, ela tem um significado muito interessante. Ela vem, é sinônimo, né? Ela vem transcrita da palavra mirra. Esmirna, na verdade, significa mirra, né? É uma planta odorífera, né? Que tem, que se faz perfume, que fazia na época, fluentemente. Por isso que Esmirna se tornou, igual a Éfeso, um porto também de prosperidade. Era o segundo porto mais importante, era o de Esmirna, depois de Éfeso, né? E era uma cidade próspera também. Foi a única cidade que requisitou o templo de Roma, né, da deusa Roma, e foi concedido a ela, né? Ela tinha status, então, na época, e teve esse benefício ou não benefício, né? Porque a idolatria nunca é um benefício. Mas essa igreja, João apresenta o raio-x, né? Não somente dela, mas de todas as igrejas, como eu falei, desde Éfeso até Filadélfia e até as demais igrejas. Todas as sete igrejas envolvem, então, um período de tempo da história da igreja, até a volta de Cristo. E nós estamos vendo isso. Jesus revela a João que a igreja passaria por perseguição. Ele destaca que essa igreja é uma igreja perseguida, uma igreja realmente que foi trucidada praticamente, né? Que foi perseguida aos extremos na época em que se escreve aquela carta, não é? A Esmirna. Veja só o que diz o texto. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o que acontecia em Esmirna? Esmirna era algo diferente das outras cidades ou das outras igrejas. Ali, a igreja era perseguida por Roma, de tal maneira que ela se tornou difícil de se participar, de se ter comunhão naquela igreja, né? Publicamente, podemos assim dizer, não havia nenhuma condição de se ter um lugar para congregar. Então era uma igreja que se reunia às escondidas, né? Mas ao contrário, havia sinagogas ali que eram dos judeus, e parece que eles fizeram um pacto com Roma. Eles fizeram um pacto com o imperador, com o Estado. E eles tinham paz, né? Eles prosperavam. E assim, através tanto das sinagogas como do império, tanto do poder público como do poder religioso, havia perseguição contra a igreja de Cristo. E nesse tempo, aqui narrado, né, é dito que o Senhor conhecia todas as coisas. Conhecia a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E o Senhor destaca então que eles não tivessem medo, não tivessem receio. Então a palavra de Deus para essa igreja, a palavra de Jesus para essa igreja é de estímulo. Por quê? Porque era uma igreja pobre, era uma igreja perseguida, era uma igreja que os imperadores, né, tomaram, confiscaram todos os bens dos cristãos. Então quem tinha uma casinha era tomada, quem tinha um campo era tomado. Então não havia jamais prosperidade. Aquela igreja era pobre, né? Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, né? Né? Então nós temos essa questão aí bem clara, né? A igreja era continuamente seguida, continuamente visada, né, confiscada e, acima de tudo, perseguida. E aqui nós temos uma dica de que durante 10 dias, bem, o texto apocalíptico, ele é um texto que nos permite uma simbologia, né? Uma revelação de que 10 dias podem ser 10 anos, podem ser 100 anos, podem ser 200 anos. É uma marca de tempo. Assim como as 7 igrejas representam todas as igrejas. Assim como os castiçais, né, representam todas as igrejas. E as 7 estrelas, todos os pastores e bispos. Então, é dito aqui que por 10 dias eles sofreriam uma perseguição ferrenha, tremenda. Então, podemos entender como um período que vai, talvez, do ano 100 ao ano 312. Seriam 212 anos de perseguição. E durante esses 212 anos de perseguição da igreja de Esmirna, não é? Que seria para todas as igrejas ao redor, não somente para esta, ali nós entendemos que nesse período houve a perseguição de 10 imperadores. Então, Deus talvez estivesse querendo revelar à igreja que durante 10 impérios, 10 dinastias, não é? A igreja seria perseguida. Então, houve 10 deles: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Auleriano e Diocleciano. Então, são os 10 imperadores que perseguiram a igreja nesse período. Foi o período de maior perseguição da igreja, de maior morticínio da igreja. As pessoas... E a igreja crescia, né? A igreja crescia, tanto é que Domiciano, que foi o segundo desses imperadores, ele chegou a se declarar Deus. E ele exigia a adoração de Deus. Ele exigia que todos no império cultuassem como Deus. E a frase comum era: Domiciano é Senhor. Domiciano é Deus. E isso a igreja de Esmirna não aceitava. Não aceitava, porque conhecia o seu Deus, conhecia o seu rei, e jamais se entregaram. Então houve uma época de grande morticínio, tanto por leões, como por queimadura, né? Sendo incinerados, pessoas incendiadas. Então nós entendemos, de uma certa forma, que esses 10 dias podem ser esses 212 anos que a igreja sofreu pelo domínio de 10 imperadores. Mas também nós temos 10 anos de perseguição sobre o regime de Domiciano. Domiciano, ele é conhecido por perseguir e prender Policarpo. Quem era Policarpo? Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Policarpo, ele foi doutrinado, ele foi ensinado por João, era discípulo de João. Foi João quem empossou Policarpo ali na igreja de Esmirna, né? E ele foi perseguido e preso, e o imperador Domiciano fez com que ele negasse a Cristo. Ele queria que ele negasse a Cristo, né? Exigiu que ele negasse a Cristo e que se dobrasse diante dele e adorasse como Deus. Mas Policarpo não aceitou. Ele foi o primeiro bispo nessa era a morrer em fogueira, em praça pública. E ele disse a seguinte frase quando o imperador exigiu a sua confissão da deidade dele e negar a Cristo, né? Eu tenho servido há 86 anos. Ele nunca me fez mal. Por que eu blasfemaria contra o meu rei e aquele que me salvou? Meus amados, vale a pena servir o Senhor. A lição que nós aprendemos, não só de Policarpo, da igreja de Esmirna, que nós não dependemos da glória deste mundo. Nós não dependemos das riquezas deste mundo. A igreja do Senhor é sustentada pela graça do Senhor, pela provisão do Senhor. E aquela igreja pobre, não recebe nenhuma advertência, nenhuma palavra dura, porque já era sofrida demais. Era uma igreja que estava padecendo, mas do lado do seu Senhor que padeceu também. É por isso que Jesus, na sua apresentação, ele vai dizer: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. E vai dizer mais: ser fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Meus irmãos, a igreja que padece com o Senhor, a igreja que é fiel ao Senhor, que testemunha do Senhor. E olha que quando nós nos dispomos a testemunhar do Senhor, a perseguição é tremenda. As afrontas são tremendas. As dificuldades dobram e redobram. Mas uma coisa é certa, a recompensa é certa. Não é vão o trabalho que fazemos no Senhor. Nós temos certeza de que o nosso Deus é o Deus bem presente, está sempre ao nosso redor, e que isso levou Policarpo a ter essa fé. Entregar a sua alma, render, entregar o seu corpo para ser queimado. Ele poderia muito bem não ter feito isso. Bastava negar a Cristo. Mas ele sabia que isso era o fim de tudo. Até que ponto estamos dispostos a servir o Senhor? Até que ponto estamos dispostos a pagar o preço? A passar pelos dias de perseguições, pelos dias de afronta, né? Muitas pessoas não se revelam e manifestam a colegas de trabalho, às vezes, ou a pessoas do seu relacionamento, ou até mesmo vizinhos, porque não querem ser, né, desprezados. Isso é um erro tremendo. A igreja sempre deve viver em função do seu Senhor. Ainda que o diabo lance alguns de vocês na prisão para prová-los, ainda que sofram perseguição durante 10 dias, ou 10 anos, ou 100 anos, ser fiel até a morte é a palavra. Chave aqui da igreja de Esmirna. Né? Então a igreja de Esmirna era uma igreja realmente que se dedicava ao Senhor. E o que nós precisamos fazer como igreja hoje é pegar essas coisas boas, né? Existem coisas, situações que às vezes são difíceis e que são semelhantes a outras igrejas das sete cartas. Às vezes o primeiro amor vai escasseando, vai faltando, mas isso não é motivo para olhar e voltar para trás, é motivo de olhar para frente. E desejar cada vez mais o apego ao Senhor, esse amor ao Senhor, essa devoção ao Senhor. Essa dedicação ao Senhor em tudo o que façamos. Por quê, amados? Porque precisamos estar certos de não sofrer o dano da segunda morte. E de receber a coroa da vida, né? Que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam e o servem. Então fica aqui a mensagem da igreja de Esmirna para nós, né? Esse alerta da igreja de Esmirna. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas em todas as situações, seja forte, como diz a palavra de Deus. Se fortaleça, né? Eu conheço as tuas aflições, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Então, Deus não se deixa levar pela aparência da riqueza, da glória deste mundo, mas a sua riqueza é muito superior. Para finalizar, eu quero trazer uma curiosidade sobre a mirra. A igreja de Esmirna tem o nome de mirra, né? A mirra é uma planta que tira um óleo, né? Muito cheiroso, mas só que ela, na sua forma natural, ela não tem cheiro algum. É uma planta que, se você colocar assim para sentir, você não sente nada. Porque para tirar o óleo, o bom perfume, essa planta precisava ser macerada, ela tinha que ser socada, ela tinha que ser, né, pisada. Somente assim o óleo brotava, o bom perfume. Então a igreja de Esmirna, podemos dizer, era uma igreja assim, que cresceu na dificuldade, cresceu no sofrimento, né? Cresceu na prova, A dificuldade tremenda, isso é uma bênção para as vidas. Em segundo lugar, a mirra é muito amarga, ou seja, ninguém é como o fel. Você não consegue colocar na língua uma gota de mirra. Então, o amargo do sofrimento, da angústia, estava presente na igreja de Esmirna. Então, o símbolo se torna uma realidade. Talvez por essa razão essa igreja ainda esteja lá, não é? Essa cidade ainda esteja lá. Porque passou por todas as provações, passou por todas as dificuldades e venceu a todas. Amém, queridos? Deus seja louvado em nossas vidas. Vamos orar? Pai, eu agradeço, porque Esmirna está sempre presente. Depende de nós, ó Deus. Depende da nossa disposição. Depende da nossa ação, ó Deus, em relação ao teu reino. Se nós o abraçamos ou se nós o rejeitamos. E nós pedimos, ó Deus, que haja em nós essa capacidade de abraçar, ó Deus, a obra do Senhor. E de ser testemunha até a morte, para que tenhamos, ó Deus, a coroa da vida. Por isso, Pai, o Senhor nos permite a oportunidade de falar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho comigo aqui esses folhetos de testemunho pessoal, né? Passos para a paz com Deus. E eu gostaria de instar os irmãos a tomar, durante essa semana, dois desses folhetos. Um para você acompanhar e outro para uma pessoa que você vai ler. Se você tiver essa oportunidade, porque quantas pessoas não têm paz ao nosso redor, estão angustiadas. E às vezes nós não sabemos como chegar. Então você vai ter a oportunidade de ler esse folheto com ela. Tão somente ler, porque aqui já tem todo o plano de salvação. Até o apelo já está aqui. Então eu queria lançar esse desafio. Você conhece alguém? Deus tem colocado alguém diante de ti. Uma companheira de trabalho, uma companheira de escola, né? Um vizinho. Uma pessoa que você sabe que está angustiada. Então você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Esse é o papel da igreja, de todos nós. Por que que a igreja de Esmirna crescia? Porque cada crente testemunhava. Mas pastor, se eles testemunhassem, eles poderiam ser mortos, é verdade. Talvez você não corra esse risco, não é? De ser morto. De ser trucidado, de ser queimado. Então, eis a oportunidade que você tem. Se eles tivessem a oportunidade que nós temos hoje, eles pegavam todo esse maço aqui, né? Cada um deles. Então, eu lanço esse desafio. É o começo. É o começo para a sua vida, é o começo para que você desenvolva esse elo de testemunhar do amor de Cristo. Amém, queridos? Eu vou levar.